Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
A nossa jornada está emocionante e vamos caminhar adiante para descobrir mais o que vai acontecer com Rute, a moabita, na nossa trajetória, versículo por versículo, neste livro tão fascinante do Antigo Testamento. E agora vamos ver o que vai acontecer com Rute, lendo os versículos 15 e 16, aqui do segundo capítulo. Diz o texto que quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. Como nós podemos ver, Rute foi bastante bem tratada e até mesmo protegida por Boaz, quando vimos o que aconteceu no final do versículo de número 14, quando Boaz lhe oferece a refeição. Começamos a perceber que existe aí uma certa aproximação entre Boaz e Rute. E agora, olhando para o que acontece na sequência no texto bíblico, ela se levanta para fazer aquilo que era a finalidade, né, de toda a sua jornada até então, que era buscar a sobrevivência para si mesma e para sua sogra. Então, o início do texto sugere claramente uma ideia temporal, mesmo que no texto hebraico literalmente diz apenas que ela se levantou para recolher espigas, mas a ideia temporal é clara aqui, por isso, corretamente, muitas versões dizem quando ela se levantou. Boaz deu a seguinte ordem para os seus servos, palavra hebraica que literalmente é os seus rapazes, no sentido de ser aqui um termo que diz respeito aos seus servos homens que estavam ali trabalhando para, vamos dizer, organizar e coordenar esta ocasião da colheita da cevada que está acontecendo aqui. E qual é a orientação? Você pode imaginar aqui esse ambiente. Nós temos uma realidade no Israel antigo, né, de mais de 3 mil anos atrás, quando todo mundo passava o ano aguardando a colheita. E aqui nós temos a colheita do cereal, que é fundamental, que é essencial, o caso da cevada, né, para a sustentação da vida. E nós temos uma época, então, de busca de prosseguimento da sobrevivência, e temos ali um pequeno exército de gente pobre, necessitada, tentando conseguir algum espaço para poder garantir a vida. Então, esse espaço é disputado, a situação é difícil, temos homens e mulheres, o problema pode se agravar, e no momento desse é que vamos descobrir algo muito especial que vai aparecer aqui. Nós temos a proteção especial de Deus se manifestando numa hora como essa. E isso chama a nossa atenção, porque se olharmos bem para a atitude de Rute fez uma loucura. Ela abriu mão de sua segurança. Ela deixou seus pais, deixou a sua terra, deixou a sua zona de segurança lá em Moabe e arriscou-se completamente, movida pela fascinação com esse Deus de Israel e com este povo diferente, e ela vai com a sua sogra e não há garantia de nada, ela corre todo tipo de risco, alguns ela pode perceber, outros ela nem é capaz de compreender plenamente. Nesta hora, não só Deus vai trazer a sua providência, mas a sua proteção manifestada de maneira concreta através de Boaz. Eu acho tão interessante como tanta gente que a vida toda se protegeu além da conta, muitas vezes acaba tendo resultados imprevisíveis na sua vida. E tantas pessoas que tenho visto na minha vida se dedicarem ao próximo e a Deus sem muita preocupação com a sua zona de segurança, tantas vezes têm sido abençoadas por Deus de maneira muito especial. E isto está acontecendo com Ruth aqui. E é interessante o que Boaz vai dizer aos rapazes que tomam conta da organização da colheita ali. Ele diz: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. É interessante demais essa frase. Por quê? Porque a lei que coordenava essa situação de, vamos dizer, de provisão aos mais necessitados, ela apenas dizia que estes pobres tinham o direito de colher aquilo que caísse lá atrás, aquilo que ficasse, vamos dizer, no caminho, que eles poderiam ali dividir entre si, mas não era permitido pela lei que eles pudessem entrar entre os feixes mesmo do cereal ou da cevada para colher diretamente. Não, apenas as sobras eram permitidas. E aqui é interessante porque a palavrinha hebraica é uma palavrinha um pouquinho mais forte que vai aparecer no final aí do verso 16, e essa é uma palavra que pode ter um sentido de humilhar, de tratar com aspereza, repreender, que é inclusive a tradução que temos aqui usado. E você pode imaginar, né? Alguém coordenando vários pobres ali tentando pegar comida e sobrevivência, esse negócio não vai ser tão fácil assim, e precisa de alguém ali duro, certo, para dizer não, gritar, falar alto, não permitir que a pessoa entre aqui ou pegue da mão do outro ou corra na frente e empurre quem está concorrendo. Então, neste momento, nós temos esta proteção especial da parte de Deus que se manifesta aí claramente por Boaz, quando Deus mostra sua mão de proteção para esta viúva moabita chamada Ruth. E aí nós chegamos no verso 16, que no texto hebraico inicia-se com uma conjunção comum que aqui seguramente tem um sentido adversativo. Por isso a ideia, no entanto, ao contrário, né? Todavia, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolha e não a impeçam. Não sei se a gente conseguiu entender e escutar bem aí o verso 16. Não só a proteção divina chega com providência e chega de uma maneira marcada por fartura, por benevolência divina, como eu gosto de dizer tantas vezes, quando Deus resolve abençoar, ele extrapola e exagera. Ruth estava pensando em garantir apenas a sobrevivência. E agora, num clima sutil e diferente aqui, Boaz, crescendo em admiração pela virtude desse tipo de postura altruísta de Ruth, inclusive rara até mesmo em Israel, ele a trata de modo cada vez mais especial e chama os rapazes de lado e diz a eles: olha, não só vocês devem permitir que ela vá colher entre os feixes, mas vocês mesmos façam de conta que não estão sabendo de nada. Vocês tirem algumas espigas e joguem no chão ali, dá aquela olhadinha para cima assim, faz de conta que não viu, né? E deixe que ela apanhe, que ela recolha e não a impeçam de ter acesso à colheita de modo completo e total. É muito valioso prestar atenção e ver o que está acontecendo aqui no cenário do livro de Ruth e ver como isso serve de direcionamento para a nossa própria vida. É tão assustador ver a realidade do mundo em que vivemos quando as pessoas, em função do seu conforto próprio, da sua zona de segurança ou até mesmo em função de um resultado favorável muito pequeno, elas criam uma relação de atrito, de distanciamento, de competição. E é interessante ver como a gente justifica esse procedimento em função das necessidades pessoais. Hoje costumamos pensar assim: se uma pessoa tem necessidades, tudo que ela está fazendo é aprovado, é desculpável. É muito interessante ver como Ruth, numa situação de necessidade, se alguém tinha direito, vamos assim dizer, de agir de qualquer maneira, seria Ruth. Alguém que perdeu o sogro, perdeu o marido, perdeu o cunhado, viveu numa situação de tanta necessidade, agora ela podia raciocinar da seguinte maneira: olha, depois que tudo que aconteceu comigo, eu tenho mais é que me garantir. Ao contrário, ela age como alguém que é grata, sente-se indigna, faz de tudo para preservar a sua sogra, mostra a sua virtude quando isso acontece. É tão impressionante que o Deus que cativou o seu coração age no cenário da história para lhe dar bênção, para lhe dar providência e para trazer uma proteção tão especial, de modo que ela está e estará sendo tremendamente bem cuidada por Boaz, que facilita de modo especial a sua vida. Preste atenção, fique ligado, porque há tanta coisa especial para aprender no livro de Ruth, versículo por versículo.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião. Produção: André Castilho. Realização: Transmundial. Thank you.